tão emocionante este tempo juntos. Num mês em que vamos estar a refletir sobre missões impossíveis. E nós estamos à espera de algo extravagante, espetacular. E esses milagres, tantas vezes, acontecem nos detalhes. No Bartolomeu, sentado ao colo do Papá Bruno, e como estando em casa, a presença do nosso amigo José Inverno, olhando lá para trás, pensando, isso vai ser impossível. E eis-nos aqui, a celebrar o amor maior, Jesus. Há missões que classificamos de impossíveis, dado o tamanho gigante dos obstáculos. Olhamos para eles e consideramos-los intransponíveis. Não. No nosso olhar humano isso não é possível. Estás a pensar em algo em concreto. Dizes, nem quero pensar nisso. Acontece que a nós, comuns mortais, apenas compete estar atento ao que está ao nosso alcance. O que é que está ao teu alcance fazer? O impossível não é tarefa tua, não é tarefa minha. Porque o que nos transcende é exclusivamente da esfera divina. O que está acima de nós, o que não está ao nosso alcance, isso não nos é requerido, isso não nos é pedido. E é tão bonito lembrar que o impossível é realmente para colocarmos no colo do Pai. E essa é a sua especialidade. Uma das suas muitas especialidades é cuidar do que é impossível. Portanto, se hoje a tarefa individual para mim e para ti é vasculhar bem se estamos a tomar o lugar de Deus, a intrometer-nos naquilo que porventura é a ação divina, e se nós estamos a tratar de fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a sua. O que é que catalogas de irrealizável? Responde para ti mesmo. Toma notas. Eventualmente, cria uma lista. O que é que tu consideras mesmo irrealizável? Não, isso é impossível, literalmente. Provavelmente chegou a hora de conversar com o Pai sobre o que eu não consigo fazer e aquilo que só Ele pode realizar. E eu incentivo-te a que este seja um tempo de reflexão, que abra aqui um diálogo que se possa espraiar pela semana fora, quem sabe pelas próximas semanas, não só neste mês, até ao fim do ano. E bem, pode muito bem acontecer que seja o resto da tua vida que tu estejas a conversar. Pai, ajuda-me a centrar-me e a focar-me no que eu posso fazer, não metendo, passa a expressão popular, o bedelho onde não sou chamado. Agora, é verdade que existem cenários de reconstrução que nós colocamos na prateleira das fantasias irrealizáveis. Ai, era tão bom. Ah, quem dera. Oh, mas isso é só um sonho. Quando o quadro é de destruição total, nós nem sequer colocamos a hipótese de mexer um dedo. Não, este casamento, este amigo que tem este tipo de adição, não, realmente diante deste quadro oncológico, nem vale a pena eu mexer um dedo, nem sequer conversar com Deus sobre isso, porque considero impossível. Tudo isto porque a nossa consternação e a nossa devastação interior é tão, tão profunda que nós dizemos, desisto. Eu não consigo conversar comigo e por isso eu não consigo conversar com Deus. Mas é precisamente no caos que faz sentido sonhar alto. Hoje, eu espero que se tenham dado conta mais uma vez que as leituras que foram feitas têm uma intenção objetiva. Nós gostamos de ler a palavra enquanto comunidade de fé, centrados em Jesus, entendemos que a palavra no seu todo, ela rasga os nossos horizontes para podermos perceber que Ele é absolutamente central na nossa vida. E por isso, os textos que lemos hoje estão diretamente relacionados com, então, a temática missão impossível. O que é isto de sonhar alto? É que realmente é na destruição que faz sentido sonhar alto. Senão, quando é que nós sonhamos? Senão, quando é que nós clamamos para que o impossível aconteça? Tudo começa aí, quando nós apresentamos a Deus o impossível. Na abertura da minha alma, da tua alma, para levar ao Pai as impossibilidades com que nos debatemos, bem como na inteira concordância que para Ele não há nada que não seja fazível. Existe o termo fazível. E eu gosto muito dele. Para Deus é fazível, para mim não, mas para Ele é. Então, vamos juntos abrir a palavra em João, mas antes, permitam-me que eu possa fazer um sumário do que nós escutámos juntos naquele extraordinário livro do qual não digo, entretanto, o nome, mas boa parte de vós já sabeis qual é. Então, enquanto abrimos em João, no capítulo 2, Evangelho segundo João, capítulo 2, e antes de iniciarmos daqui a pouco a leitura no versículo 13, eu peço a tua melhor cooperação para juntos estarmos preparados para que Jesus entre em cena. Antes disso, nós temos de fazer algum trabalho de casa, que é recuperar o que nós já escutámos, mas porventura, porque estávamos distraídos, não atentámos para os pormenores. Então, aqui vai uma ajuda. Lá atrás, na história, houve um homem comum que enfrentou um cenário político adverso. Sofreu na pele a condição de imigrado. Constatou a devastação física e moral da sua própria vida e da sua própria nação. Pelo que, na verdade, ele é um contemporâneo meu, é um contemporâneo teu, é um contemporâneo nosso. Esta é uma expressão que era muito do agrado de um homem, de um professor, de um teólogo, que já está junto do Pai, o nome dele é Exaltino Gomes Filho, e que tem uma coletânea que recomendo vivamente a alguns que porventura queiram explorar como há profetas menores, maiores, há personagens bíblicos que não são nada mais, nada menos do que contemporâneos nossos, só que eles viveram lá atrás aquilo que nós estamos a experimentar na pele agora. Parte da biografia que nós ouvimos há bocadinho encontra-se num livro com o seu próprio nome. Qual é o nome? Neemias. Alguns estavam a escutar mesmo. Então vamos a isso. Vamos, de algum modo, perceber como é que Neemias tem tanto a dizer-me, como é que a minha vida é tão parecida, tem tantos pontos de contacto com este homem. Em trechos diferenciados dessa narrativa, ficámos a perceber parte do seu drama e do enredo em que se viu envolvido. A miséria no seu país era de tal ordem que a capital, Jerusalém, estava a saque. Na verdade, quem quisesse retirar o que quisesse, podia, conseguia. Boa parte da população estava em cativeiro e estava melhor do que aqueles que tinham ousado ficar, então, em Jerusalém. As muralhas da cidade estavam destruídas, daí que a cidade estivesse exposta por tudo o que era lado. O choro e o jejum tornaram-se a companhia de Neemias. Isso é parecido com o teu momento atual ou recente? Choras por tudo e por nada? Porque te comove a tragédia do mundo no seu todo, desta nação, do teu bairro, da tua vida, da tua saúde, da tua família, da tua própria história? Bom, eu dou a mão a Neemias. Eu não sei como é que é contigo, mas há muitos pontos de contacto entre a minha vida e a vida de Neemias. O semblante pesou-se-lhe. Não havia vontade de sorrir. Inclusive foi de tal ordem perceptível que até aqueles para os quais Neemias trabalhava percebeu que aquele rosto não era o rosto habitual de Neemias. Ele estava amargurado. Ele estava profundamente perturbado. Isso acontece-nos tantas vezes. O que se passa contigo? E é bom que nós, como salmista, também possamos falar connosco próprios. O que se passa com a tua alma, Jónatas? O que se passa com a tua alma, meu amigo? O que se passa com a tua alma, querida amiga? É interessante que, apesar do semblante se ter pesado a Neemias, não lhe faltou a vontade de ajudar, de fazer a sua parte. Repito, de fazer a sua parte. Ele estava nas lonas, ele estava prostrado, ele estava frustrado, ele sentia-se indignado, mas ele disse: há alguma coisa que eu posso e eu quero e eu vou fazer. E nós cantámos várias coisas hoje, dizendo: eu quero, Senhor, eu quero. Nós orámos até em comunidade: eu quero mais de Jesus. Ele, no entanto, não se intrometeu na parte que cabia a Deus. Ele deixou a fatia sobrenatural para Deus. Ele fez a sua parte, mas disse: Deus, o restante agora é contigo. Ele propôs-se reunir recursos, mas não se ficou por aí. Sabem, nós às vezes queremos mobilizar recursos para poder ajudar longe e perto os que estão em carência, os injustiçados, os que estão a ser humilhados, aqueles que, na verdade, estão a ser feridos na sua dignidade humana. E nós o que fazemos? Bom, vamos tomar iniciativas, vamos envolver-nos em projetos. E nós queremos saciar, seja a fome, seja a solidão, seja o que for. Isso é bom, é muito bom, mas não é o suficiente. Neemias não se ficou por aí. Ele reuniu recursos, mas visitou in loco o caos dos seus conterrâneos. Ele foi lá. Ele, de alguma forma, quis ver com os seus olhos. E sabem, há lugares na nossa cidade que nós não queremos ver. E poderíamos estar a falar de pessoas em condição de sem-abrigo. Poderíamos estar a falar do flagelo, então, de migrantes. Poderíamos estar a falar da violência que paira, então, sobre a cidade. E não é lá longe apenas. É na nossa própria cidade. É nos nossos bairros. E quantas vezes é dentro da própria casa. Então ele foi ver in loco. Porque às vezes nós não temos coragem de ver o que está a passar na nossa própria casa. É como se não vivêssemos lá. Fugimos de encarar a realidade. Mas Neemias resolveu mobilizar e animar a sonhar alto. Nós podemos fazer a nossa parte. A nossa parte nós podemos fazer. Agora, aconteceu com Neemias o que me acontece a mim e a ti também. Surgiram umas vozes do contra. Vocês conhecem as vozes do contra? Vocês conhecem parte da história, com certeza, literária portuguesa? Conhecem a expressão os velhos do Restelo? Aqueles que estão sempre a puxar para trás? Aqueles que, quando há um rasgo então de esperança, colocam assim umas doses industriais de pessimismo que paralisa tudo, seca tudo, mata tudo? Como eram mesmo os nomes de dois deles, Tobias, Sambalate, mas tu porventura dás-lhe outros nomes, pessoas tóxicas, e que paralisam o sonhar alto. Vozes desconfiadas, vozes gozonas, vozes mal intencionadas. Agora, se recordam, em menos de 2 meses o impossível aconteceu. Qual impossível, Jana? Estamos a falar do quê? A obra de restauro do muro foi completada. Mas não era um murinho, não era um murete. Nós estamos a falar de muralhas. Em menos de 2 meses, para sermos precisos, para não ficarmos assim só com umas ideias arredondadas, o texto diz-nos: em 52 dias a obra foi completada. Isso é impossível. Pois é. Humanamente é impossível. Mas o meu Deus e o teu Deus é um Deus de impossíveis. Praticamente em simultâneo, o texto disse-nos mais, e escutámo-lo, Esta foi leitura para quem porventura nos acompanhe posteriormente, então a partir de casa, foi a leitura feita no decorrer dos primeiros 8 capítulos de Neemias. E diz-nos lá que praticamente em simultâneo as portas de entrada da polis foram repostas e a segurança finalmente restabelecida. A importância das portas. Restaurar muralhas, mas as entradas e saídas agora eram controladas. E é importante que eu possa fazer alguma vistoria interna para perceber se as minhas portas de entrada, se as tuas portas, então, porventura, estão restabelecidas. O fenómeno da reconstrução foi de tal ordem que alastrou a todo o território e nenhuma outra cidade, diz-nos o texto, ficou por reerguer. Nenhuma outra cidade ficou por reerguer. Uau! Faltava, no entanto, a viragem total. Esta é uma missão impossível. Bom, mas aquela que realmente pouco ou nada podemos fazer acontece dentro de nós. Faltava a viragem total, o restauro no íntimo de cada um dos compatriotas de Neemias. A obra integral foi concluída como? Exatamente como hoje. Através da palavra lida, através da palavra escutada e através da palavra abraçada. E o que aconteceu? Qual foi o fenómeno que aconteceu? Foi algo sobrenatural. Foi algo que nós classificaríamos, isso é impossível, pôr o povo todo unido em arrependimento, em choro, em contrição, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Isso aconteceu. E pode acontecer hoje também. Que é interiorizarmos juntos uma máxima que nos pode catapultar ainda hoje a nós. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se porventura tu dizes assim, bom, mas eu acho que não é possível restaurar esse vetor, esse setor, essa assoalhada da minha casa interior. Ousa abraçar a máxima. A alegria do Senhor é a minha força. E nele o impossível pode acontecer. Deixo duas perguntas antes de fazermos a leitura preciosa no Evangelho segundo João. O que me desgosta a mim e a ti na cidade, no mundo, mas também nos meus e nos teus becos sujos interiores? O que é que te desgosta? O que é que te desencanta? O que é que te entristece na cidade, no mundo? Mas, por favor, olha também para o teu interior. Eu necessito de olhar o que me desgosta para que eu possa pedir ao Senhor: Senhor, faz tu, porque eu não tenho conseguido. Eu vejo-me aflito, eu vejo-me em palpos de aranha. Quem nos pode valer na reconstrução do que denominamos inviável? Quem é que te pode valer? Estás a pensar num psicoterapeuta? Estás a pensar em que valências? Estás a pensar em que pessoas? Estás a pensar num tutor, num mentor? Estás a pensar em alguém específico? Eu digo-te, Neemias? Sim, Neemias? Sim, sim, Neemias. Mas o perfeito Neemias. Eu gosto muito de uma expressão que o Tim Keller costuma usar, que é olhar para determinadas expressões e dizer assim: o perfeito Neemias é Jesus, o perfeito José é Jesus. Então, ele pega em diferentes personagens e diz: ah, há alguém maior por trás da história daquela vida. E sim, é o perfeito Neemias, Jesus, que tem o condão de reconstruir, não é em 52 dias. Ele reconstrói num ápice. Assim haja abertura de alma em mim e em ti. Vamos juntos ouvir Jesus. Vamos observá-lo. Vamos encantar-nos ao olhar para Jesus. Então proponho-vos que possamos escutar a leitura de forma pausada para que então nós possamos obedecer, nós possamos escutar atentamente e escolher então seguir Jesus. Diz-nos lá, Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 13. Veio a festa da Páscoa judaica e Jesus foi a Jerusalém. No templo encontrou Os negociantes que vendiam gado, ovelhas e rolas para os sacrifícios, e outros que trocavam dinheiro sentados atrás de bancas, no templo, tudo isto no templo, com cordas. Jesus fez um chicote e expulsou-os do templo. Assim como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. Dirigindo-se aos vendedores de rolas, ordenou: tirem isto daqui, não façam da casa do meu pai uma feira. Os discípulos lembraram-se então disto que as Escrituras diziam: arde em mim um grande zelo pela tua casa. Que sinal tens para nos mostrares que podes fazer isto? Está bem, este será o sinal que vos darei. Destruam este templo, que em 3 dias o porei novamente de pé. O quê? Exclamaram. O templo levou 46 anos a construir e tu poderás refazê-lo em 3 dias. Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Depois de ter ressuscitado, os discípulos lembraram-se destas palavras e creram nas Escrituras, na declaração de Jesus a respeito de si mesmo. Por causa dos sinais que fez em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitas pessoas creram nele. Jesus, porém Jesus, não confiava nelas, pois conhecia bem as pessoas. Não era preciso ninguém dizer-lhe como é a natureza humana, nem o que está dentro dela. Jesus deu sempre prioridade a pessoas. Sempre. Jesus tem-te debaixo do olho. Jesus deseja-me perto dele. Jesus priorizou sempre pessoas. Quer fossem do seu núcleo restrito de relacionamentos ou gente simplesmente anónima. E é tão bonito darmo-nos conta que o evangelista tem o cuidado de nos dizer, no verso anterior ao que foi o arranque da leitura no Evangelho, é-nos dito lá no versículo 12 algo extraordinário, que depois do casamento ele desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali, não muitos dias, mas eles ficaram ali. O que quer dizer que Jesus investiu período de tempo com família e amigos, mas também com quem quisesse estar a par de quem visitava a casa do Pai. Jesus deseja acompanhar-me, acompanhar-te. No seu jeito muito próprio, ele tanto repreendia os que lhe eram próximos como aqueles que se estavam a borrifar para as coisas espirituais, para aqueles que materializavam a fé, para aqueles que comercializavam a fé, para aqueles que agiam de uma forma interesseira com a fé. E assim como vejo pontos de contacto com Ananias, o meu lado lunar, o meu lado não visível, quantas vezes acaba também por agir de uma forma tão parecida com aqueles que mercantilizaram o templo. É exatamente por causa do alto senso de justiça de Jesus que não lhe era possível, como não lhe é possível hoje, ficar indiferente ou apático perante a exploração dos mais pobres. Jesus não fica indiferente perante a exploração dos pequeninos, daqueles que não podem, que não conseguem, daqueles que não são vistos, daqueles que não são valorizados. Arrepiava-o a ele lá atrás, como hoje, como amanhã, tudo aquilo que cheirasse a corrupção e aproveitamento de terceiros. Não admira que Jesus tenha, num português popular, partido a louça. Ele partiu a louça no templo, onde era suposto estar tudo arrumadinho, porque ali no templo havia negócios alojados, quando o que deveria estar a dar-se era guarida a vidas. E o que estava a acontecer era comércio. Jesus veio precisamente para repor a ordem de vida, para concretizar esta missão possível para Ele e impossível para mim. A sua voz continua a querer consertar o que está a mais na minha própria vida. A sua voz continua a ecoar a fim de que eu remova o que não presta do meu interior para que ele habite plenamente em mim. Como é contigo? O que é que está a mais dentro de ti? O que é que acabas por acumular? O que é que permites que abanque, que se estabeleça, que crie raízes dentro de ti e que Jesus quer expulsar? Porque tu és a casa do Pai também. Tu és habitado pelo Espírito Santo. O que é verdade é que, não sei como é contigo, mas se nos mantemos minimamente atentos à voz de Jesus, nós não podemos ficar indiferentes à sua presença, ao seu toque, ao seu incómodo, à abordagem inconveniente de tópicos que nós dizemos não, isto parece que está desarrumado, mas esta é uma dispensa em que eu safo-me aqui. Eu sei muito bem o que está aqui e eu consigo, em certos momentos, colocar de lado, não usar, e isto não me intoxica. Mas o que é verdade é que nós acumulamos muito lixo. Então é impossível ficar indiferente perante Jesus. As suas ações acabam por colher reações distintas. Ei, isso é meu. Isso é a minha vida. E nós estamos a falar com o Senhor da nossa própria vida. Diz, não. O que de facto é meu, é exatamente o teu interior, Jonatas. E eu desejo passear, então, de uma forma arejada dentro da minha própria casa. Não transformes a casa do Pai numa feira, Jonatas. E às vezes isto parece uma feira, não parece? Não estou a pedir-te que fales sobre a minha própria vida, mas obviamente que reflitas sobre a tua, porque eu já tenho muito com que me entreter com a minha. Eu não me atrevo a, de facto, intrometer-me na tua. Tal como ocorreu a quando da sua intervenção para purificar o templo, há formas distintas de reagir ao meio como Jesus age. Hoje mesmo nem todos reagem de igual maneira perante o seu desejo de limpar o interior de cada um. Há quem caia logo a ficha e relacione de imediato esse seu nobre desejo com a sua incontestável vontade. Vocês lembram-se de como os discípulos foram rápidos, foram céleres em dizer espera, isto faz-me lembrar uma porção da palavra e a porção era o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus tem ciúme, tem o desejo de exclusividade. Então, na minha própria vida, na tua própria vida, felizes aqueles que associam de pronto a pureza da alma à missão de Jesus de se deixar arejar por dentro. Esta é a missão que tu tens de assumir, que é impossível para ti, mas é possível para Jesus. Agora, é importante fazeres a tua parte, que é o quê? Abrir a porta. Dizer, Jesus, entra, põe em ordem, limpa, por favor, conserta. Por outro lado, existem pessoas, muitas vezes embebidas em religiosidade, que lhe batem o pé. E aqui, esta é uma palavra de máxima atenção para mim mesmo. Porque quando se fala em religioso na Escritura, automaticamente eu tenho de pensar, espera, que isto provavelmente pode ser para mim. Então, repito, por outro lado, se há quem se deixe arejar, por outro lado, existe quem, embebido em religiosidade, bata o pé, resista, ponha o pé na porta e diga não, isto eu não quero. Exigem provas da autoridade de Jesus para ele se atrever a colocar a casa do Pai, leia-se as suas próprias vidas em ordem. Mas quem és tu? Não, isso aí é demais. Não, isto deixa eu manter. E nós estamos em negociação, às vezes permanente, com Jesus. Pior, quando Jesus remete os religiosos para a sua morte, a morte de Jesus e a ressurreição, isso quantas vezes lhes passa ao lado? Estão habituados a esse tipo de terminologia, mas não a associam, então, também com a forma como Jesus quer atuar neles. É que é daí que advém a sua portentosa soberania e a nossa maravilhosa escapatória neste mundo e para o que há de vir. A missão impossível já aconteceu em 3 dias. Jesus derrotou inimigo que para nós temos de assumir é insuperável. Ou tu já tratas por tua morte. Do género, pessoal. Morte por quem sois. Cá te espero. Eu vou. Não, nós não nos atrevemos a isso. É adversário que só é possível através de Jesus. Então abram-se-nos os ouvidos e sobretudo as nossas mentes, conforme diz lá. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Sagrada Escritura e nas suas palavras. Por isso, quando estiver eu, tu, diante de algo que considero impossível, lembra-me do milagre maior, da missão impossível que já foi cumprida. Jesus, tu já venceste a morte. O que tenho eu a temer? Eu entrego-te, eu confio-te. Como Neemias, eu quero fazer a minha parte. O restante eu deixo contigo. E sei que tu cumprirás cabalmente tudo aquilo que me prometeste. Gostava de terminar com a porção final, que é perturbadora, é muito incomodativa, porque isto diz-nos respeito. Lá no finalzinho do trecho que há pouco lia, fica bem evidente que Jesus nos conhece a todos, em boa expressão popular portuguesa, conhece-nos de gingeira. Ele conhece-me perfeitamente bem. Ele não precisa de obter nenhuma informação extra acerca de mim. Deixa-me cá ir verificar aqui os ficheiros sobre os Jónatas. Não, Jesus sabe tudo acerca de mim, acerca de ti. Ele sabe o que há dentro de cada um, é o que nos diz lá o relato bíblico por parte do evangelista João. Ele está totalmente a par dos meus altos e baixos, dos teus desconchavos, dos teus devaneios. Daí que não se deixe impressionar pelos nossos elogios à sua pessoa. Jesus não se deixa impressionar com elogios bacocos, balufos, pouco sustentados. Ele ama-nos simplesmente. Isto devia bastar-nos. Ele ama-nos simplesmente. E deseja que o sigamos sem grandes espampanâncias ou estardalhaços, sem grandes cenas. Basta-lhe a disposição séria para a obediência, a famosa escuta atenta. Isto basta a Jesus. Segue-me, escuta-me. Escuta-me atentamente, Jónatas. Isto basta a Jesus. Mais do que nós ficarmos siderados com o seu poder ou maravilhados com os seus sensacionais feitos, interessa-lhe que interiorizemos o que implica segui-lo. O que é que implica seguir Jesus? Ai, eu quero sonhar alto. Tão bom. Nada combinei com o André Mota. E o que é sonhar alto? Sonhar alto é dizer, Senhor Jesus, vou atrás de ti. Isso é sonhar alto. Razão pela qual Jesus não embandeira em arco com os nossos assomos de fidelidade. Jesus não deita foguetes. Jónatas, finalmente, tu fazes-me um voto de fidelidade. Não, isso para Jesus não o impressiona. Eu sou. Tu és, nós somos, impulsivos por natureza. Por isso somos capazes do 80 e logo seguida do 8. Somos capazes do 80. E depois, na nossa ambivalência, na nossa contradição, Parece que deitamos tudo a perder. Jesus sabe-o e recusa explorar esses ímpetos sem nexo. Ele não se aproveita dos seus legítimos índices de popularidade. Mais do que nos embevecermos com os seus sinais, importa perceber que Ele mesmo é a maior expressão do amor que o Pai nos tem. Ele mesmo, Jesus, é o nosso milagre. Quem te safa? Quem buscas diante de cenários caóticos? A quem pedes ajuda quando parece que é desta? Que a esperança acabou. Quem buscas? Mais do que Neemias, que é inspirador, é um conterrâneo, é um contemporâneo nosso, que te inspira o perfeito Neemias, Jesus, que deu a sua vida para que tu possas sonhar alto. Então convido-te a ficar alguns instantes agora em conversa com o Pai, individual, silenciosamente. Faz a tua oração, por breve que seja, numa frase, onde tu lhe possas dizer: Senhor, há coisas que me parecem impossíveis, mas eu quero entregar-te-as. Eu quero fazer a minha parte, mas eu sou muito instável. Eu sou muito errático. Eu desejo tão simplesmente seguir-te, ir atrás de ti e permitir que o impossível aconteça, que é o teu reino, o teu domínio acontecer na tua casa, que sou eu também. Ficamos breves instantes em oração comunitária, no silêncio do nosso coração.